Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Em uma das escapulas que fez o Brás da escola, sucedeu encontrá-lo bem-acorado, a soprar as palmas inchadas e rosnando contra o Domingão, a quem ameaçava de longe com muros ao vento. Consolou ela e o levou consigo até a casa para deitá-lo de aguardentes nas mãos e distraí-lo da exasperação em que o via. De todas as pessoas que Brás encontrara nas palmas, fora Berta a única de quem não afastara o seu natural brávio, nem a aversão instintiva que lhe inspirava toda criatura humana com quem se achasse em contato. A gratidão que logo mostrara pelo modo compassivo e meigo da menina, redobrou com aquele incidente. Quis Bera livrar a pobre rapaz dos bolos e repelões do mestre, ensinar-lhe todas as manhãs a lição, e nesse desígnio preparou-lhe uma carta. Continuaram as cenas da escola, e repetiram-se as visagens e gaifonas à vista do tio, porém desta vez em maior escala, pela liberdade em que estava o parvalhão do rapaz. No seu afã de imitar o sinal, que tanto lhe dera no goto, virava cambalhotas e corcoveava pela grama. Trabalhava enjeitadinha com toda a meiguice para aplicar às letras o boto engenho daquele órfão, ainda mais que ela desamparado da fortuna. Vão esforço em que, não obstante, porfiava com uma perseverança incrível naqueles tenros anos, e então humilde condição. De seu lado bem não descoroçoava o Domingão de mentir o ABC nos cascos do Brás, ainda que para isso fosse necessário abri-los de meio a meio. Gritava ele com uma voz de trompa, esgrimindo a férula. Ou te racha o quengo com este bodoque, ou pões em achas o guaratã. Afinal teve Berta uma inspiração. Desenganada de odio obtiu o menino pronunciasse ao menos o A, deixou o lance aos cusmados esgares e gambitos. Observando então o pobre Sandeu com dó profundo, pensava ela que Deus, em sua infinita misericórdia, concedia a essa alma tão atribulada e sempre confrangida por terrível angústia, um breve instante de alegria. Nisso o Brás pulando como um boneco de engonço, passava a ponta do dedo munho de leve pelas sobrancelhas negras de Berta, por seus lábios finos, pela conchinha mimosa da orelha, e apontando alternadamente para na carta do ABC, repinicava as risadas e os cocôvovos. Iluminou-se de súbito o coração de Berta. A impressão estranha que no idiota produzira aquele insignificante objeto, e cuja causa escapava à sua compreensão, não era a trepidação de um raio, tendo embora de inteligência, que filtrava daquele cérebro denso como o frouxo bruxo bruxuleio de uma estrela através do nevoeiro. A camada pruda que soterrava o espírito de Brás tinha um interstício por onde coava-se alguma chispa, que rareava as trevas carregadas dessa noite sem manhã. E por singular coincidência entre o primeiro balbúfio da inteligência bota se dirigia a ela como o primeiro vagido da criancinha no berço chama pela mãe. Ninguém sabe o que passou então no íntimo de Berta, que tinha suas venetas, e de quem se referiam casos que a gente velha do lugar, e especialmente as pretas da fazenda, atribuíam uma influência misteriosa e sobrenatural. Associando-se à lembrança original do idiota, disse-lhe a menina, ajudando a palavra com mímica expressiva e apontando para a carta. Eu sou tio. Esteve Brás um instante pasmasmo e bogoberto, sem compreender, apesar da ânsia com que labutava o seu obtuso engenho. Até que afinal bateu palmas de contente e deitou a pular, regulgando a sua parva risada.
E! Berta!
Um com um daí gente aquele sinal que prandiante ora Eda era o símbolo da graça, da gentileza e do prazer, tornou-se a imagem de Berta, e não se cansava Brás de o repetir, não por palavras, mas as porracenos com os meneios mais extravagantes. Dias depois, chamando ele pelo nome, a menina respondeu-lhe. Não me chamo mais Berta, meu nome agora é tio. Ahn, fez o idiota com essa interjeição ou bocejo, que na sua bruta linguagem exprimia uma interrogação embasbacada.
Tio!
Tornou Berta com a pronúncia clara e vibrante. Forcejou o infeliz para articular o monossílabo, mas só a custo e ajudado por Berta, o conseguiu. Causou-lhe isso tão intenso prazer, que a todo instante proferiu o nome, amidando trinava com ele, a modo dos pássaros, quando em seu crebro gorjeio repicam a mesma nota. Assim identificada com a carta pela estranha afinidade que inventara a estultice do menino, Berta recobrou a esperança que já ia abandonando. Um dia, Brás, com um lento esforço e após funda concentração, arrancou dos beiços grossos e flácidos estas palavras truncadas.
Brás.
Muito bem, sorriu-se Berta e agradeceu-lhe com um carinho. E tio? Interrogou o idiota com um olhar ansiado. Tio quer bem bem. Com repentes, mostrou-lhe Berta a carta, pondo o dedo sobre o A. Pela primeira vez reparou o rapapaz na forma da letra que se lhe gravou na memória.
Ana.
Tatamudeu ele ofegante.
Afonso. Arreganhou-se a estólida até de uma terrível cacatadura de um sabujo em furor.
Arrebatando o abecedário da mão de Berta, despedaçou-o para arrancar o aua, que trincou nos dentes com sanha. A princípio atemorizou-se a menina, mas logo, revoltando semelhante familiareza às energias de sua alma, tranquilamente e com ar de indiferenças observou aquela cólera brutal, que atingiu a maior exasperação. Como se esperasse justamente esse momento culminante do acesso, chamou Berta o idiota para junto de si, com um aceno, bistou-lhe pousar a mãozinha afilada sobre o ombro para aplacar-lhe a exacerbação.
Tio goste. Estas palavras-te?
Disse-as a menina mostrando com a unha rosada o B e repassando-as de uma voz tão doce, que derramou na alma ulcerada do mísero um ignoto consolo. Voltou ele para Berta os olhos baços, que iluminaram-se com um reflexo vítreo. Compreendeu Berta a muda interrogação e a satisfez.
É Brás.
Eixo balbuciou a voz trópega, enquanto o dedo convulso apontava a letra.
Sim, Berta.
Caiu Brás em um novo acesso, porém este de alegria que chegava ao delírio. Atirando-se ao chão, estrebuchou de der, soltando gritos descompassados e risos sibilantes, que mais pareciam guinchos de um animal bravio. Assim, em torno dela, que era o tio, Berta foi engenhosamente agrupando todas as letras do alfabeto, com os nomes das pessoas e objetos que a cercavam. Pondo em jogo roncas paixões do idiota, e colhendo os rudes germes de ideia que se formavam em seu bevestunto, obteve ela afinal transformar a carta do ABC em uma família, em um mundo, para a existência enfesada dessa mísera criatura. Ao cabo de um mês, conhecia Brás todo o abecedário. Que inauditos esforços de paciência, que sublimes intuições foram necessárias para vencer esse impossível. Tóberta o poderia conseguir. A fascinação que exercia sobre o idiota era uma sorte de encanto e magia. Sua vontade movia-la que o corpo, como se fosse o espírito que o animava. Brás sentia e pensava unicamente pela alma dela, que lhe transmitia as impressões no olhar carinhoso, na voz suave, no sorriso fagueiro. Dir-se-ia que se tinha operado a misteriosa transfusão da uau do anjo na grosseira bestialidade do monstrengo. Quando nos acessos epilépticos, estrebuchando o infeliz em medonhas contorções, não bastavam as forças de três homens possantes para sopear os ímpetos formidáveis, nem as mais enérgicas aplicações para superar a crise violenta. O sintoque dos dedos de Berta ou sua fala maviosa subjugava aquele furor e aplacava logo a horrível convulsão.